Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
A gente está se divertindo com esse programa de hoje. Essa música linda que o professor Edmundo Baracá escolheu aqui. Ele é o professor da Universidade de São Paulo. Ele também é médico ginecologista, falando sobre essa carreira. E também ele é pró-reitor de graduação. Pode falar da importância de tudo que está acontecendo nessa área, né? Olha, eu li até uma matéria, fiquei até assustada. Eu nem vi o resto. Eu só vi assim, que até 2030 muitas profissões cairão. Não existirão mais. Professor, eu não li o resto, não vi o resto. Eu vou ver depois para poder saber o que está acontecendo. Mas é assustador isso, né? Você acha que muita coisa está mudando de acordo e por causa da tecnologia? O que está vendo?
Miriam, o mundo está mudando muito, rapidamente. A inovação, não só tecnológica, mas inovação no ensino, ferramentas de ensino, tudo isso está modificando e seguramente vão mudar profissões. Nós, na Pró-Reitoria de Graduação, para 2019, e que por sinal vai ser o tema do 5º Congresso de Graduação da USP, o tema central será caminhando para a modernização curricular. Então, nós vamos ter que modernizar, reformular os currículos dos cursos de graduação. Nós temos na Universidade de São Paulo hoje 183 cursos de graduação. Olha, 183 cursos de graduação. Então, eu não tenho dúvida que a universidade precisa repensar.
Sim. Professor, aproveitando, a gente tem tanto curso, quer dizer, existem tantos cursos, tantas profissões que muitas não estão nem ainda nas universidades, né? Queria que você falasse para mim, o que você acha de orientação vocacional? Qual a sua opinião sobre isso? Porque eu vejo que os jovens, até vou falar já com a Luciana, que ela tem muita experiência com jovens, estudantes, ela participa de várias feiras da USP, né? Tem esse contato direto. Muitos jovens, difícil escolher a profissão, eles demoram. A gente fala que 14, 15 anos é muito cedo, 17 para escolher uma profissão, mas vai escolher quando?
É muito cedo, realmente, para escolher uma profissão com essa idade, como você considerou. Eu não acredito muito em orientação vocacional, isso é antigo e realmente eu acho que não acrescenta muito para o jovem. Eu acho que o que nós tínhamos que ter é, para estudantes do ensino médio, oficinas mostrando as carreiras. A USP já faz muito bem a Feira das Profissões, pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, onde o estudante do ensino médio, ele pode ver, conversar com estudantes dos diferentes cursos de graduação da USP. Eles mostram, inclusive, experimentos, mostram uma série de ações que são desenvolvidas durante o seu curso de graduação. Então, isso eu acho que contribuiria muito mais na orientação dos estudantes do ensino médio.
Muito interessante a sua opinião, professor. Eu queria saber da Luciana, queria que ela contasse para a gente um pouquinho sobre a experiência dela junto aos alunos de várias escolas, escolas públicas, escolas particulares. Lu, o que você pode falar para a gente sobre esses jovens? Você acha muito cedo, 17, 14 anos, a gente escolher uma profissão?
Sim, eu concordo com o que o professor Baracá expôs e acho muito importante essa participação da graduação, né? Essa proximidade com o aluno que está ingressando, né? Essa abertura que a gente deu, essa aproximação com os alunos através das mídias, né? Com as nossas campanhas. Você também pode ir ao USP, onde a gente informa, esclarece, tira as dúvidas. Agora com o programa Vem para a USP. E depois que o aluno ingressa, a pró-reitoria de graduação está muito próxima desse aluno da graduação, né? Porque como o professor explicou, ele às vezes ele está num curso, mas ele não não está à vontade, ele no meio do caminho ele resolve mudar. Então, através do apoio com os presidentes de comissão de graduação que cada unidade tem, através dessas mudanças curriculares, através de todo esse trabalho, esse respaldo que a pró-reitoria dá, isso é muito importante para o aluno que está ingressando com as campanhas e para o aluno que já está dentro da universidade. Porque realmente é muito cedo, né? Tem o fator emocional, tem o fator de ver a carreira que ele escolheu ali em loco, né? Como que ele muda, ele está em transformação, esse adolescente para uma vida adulta. E também o escritório de carreiras, que pertence à pró-reitoria de graduação, com as inúmeras palestras que a gente tem, e as oficinas, também é mais um adendo para esse respaldo que esse jovem recebe.
Maravilha. Lu, vamos falar um pouquinho da sua escolha profissional? O que você escolheu? Sei que você estudou aqui na USP, estudou graduação, pós, né? Vamos falar da sua escolha? O que você escolheu para fazer e por quê?
Então, eu também tive toda essa dúvida, como todo jovem, né? Mas eu gostava muito, muito, muito de literatura. Língua portuguesa, eu tive um professor que, quando a gente é muito novo, a gente sempre elege um professor, né, que a gente admira muito no colégio. E eu já trabalhava, meu pai é da área publicitária, eu já trabalhava ajudando na revisão de alguns textos, nesse métier todo. Então eu acho que eu fiz a melhor escolha. Eu fiz linguística, né, e português, e foi muito gostoso ter feito esse curso, né? E depois eu enveredei para essa área histórica, que tem tudo a ver. Como você disse no começo do programa, essa multidisciplinaridade é muito importante. Na minha época não era tão incentivada, mas eu fazia esse intercâmbio entre todas as carreiras dentro da universidade. Eu fiz optativas, assim, só não fiz na medicina. Mas isso foi muito interessante, né? E foi me deixando mais à vontade, porque eu também tinha dúvida, como você falou, os jovens, né? E foi legitimando a minha escolha. Eu acho que isso foi importante.
Que legal, muito legal. Hoje a gente falando aqui com o professor Edmundo Baracá, com a Luciana Delfini, a Cristiane Pradella já. A Cris, ela tem filho, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa, né, dos pais hoje. Nossa, o que o meu filho vai ser? Como que ele vai escolher? Olha, que difícil. Mas tem um programa aqui, viu? Você pode trazer ele aqui, que a gente responde, né, professor? Cris, chegando pergunta, né?
Professor Baracá, a gente tem uma pergunta. A ouvinte não quis se identificar. Ela só falou que ela tem 23 anos, ela estudou medicina no interior, mas quando ela começou a ter contato com os doentes, nessa fase do estudo, ela começou a se sentir muito mal, esgotada, ela chegou a parar a faculdade. Ela gostaria muito de voltar, mas ela quer saber se a USP tem algum suporte para esse tipo de aluno que tem essa dificuldade de enfrentar esse processo todo das aulas, não só de medicina, eu acho, né? Acho que das outras áreas também tem uma pressão muito grande. Então, o que ela está perguntando é se a USP tem um apoio para esse aluno.
Nossa, a Cris trouxe uma questão super importante, né? Que é essa dificuldade, né, Lu, do aluno. Às vezes não é nem questão do curso, às vezes a pessoa vem do interior para cá estudar sem apoio da família. Professor, como que a USP lida com essas questões?
Esse é um tema importantíssimo. E como a Miriam disse, Cris, interessa a alunos de todos os cursos, praticamente. Sim. Que podem ter problemas emocionais, problemas hoje muito em voga, problemas de saúde mental, que vão desde depressão, a perda da vontade, do desejo de estudar. E as universidades, muitas unidades da USP dispõem de núcleos de acolhimento ao estudante. A própria USP, a reitoria, preocupada com esse aspecto, ela criou um escritório de acolhimento. Nesse escritório de acolhimento, criado pela reitoria da Universidade de São Paulo, existe também um escritório de saúde mental. Está integrado também a esse núcleo, escritório de acolhimento da USP, o escritório de atividades esportivas e o escritório de carreiras. Então, veja, tudo isso mostra a importância que a Universidade de São Paulo, por meio de sua reitoria, concede a esse problema. Esse é um problema que afeta não só a Universidade de São Paulo, afeta inúmeras universidades e faculdades brasileiras, como também universidades fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Né? Esse é um problema mundial, como você bem disse.
Poxa, que situação, né? Lu, vamos falar do seu filho, você e a Cris. Você dos tem preocupação filhos? Dos filhos, do filho no futuro, as profissões? Ele já comenta com você alguma coisa? Porque às vezes começa de criança, né?
Eu tenho dois filhos, né? Eu tenho uma filha que já está terminando o curso de física aqui na USP.
Nossa, que legal,
que
física.
É aquela coisa, né? A influência dos pais. Ela sempre foi muito boa para escrever, participava de concursos de redações. Então, assim, os pais linguistas achavam que ela ia seguir uma carreira de jornalismo, muito argumentativa, enfim. Mas ela sempre foi muito fiel à escolha dela e ela não tem dúvidas. Inclusive, o professor comentando dos problemas emocionais, ela também passou por isso, estando dentro da universidade.
A sua filha, na época, com quantos anos aconteceu isso?
Ela tinha 19 para 20. Primeira
19,
nota vermelha em cálculo já entrou em parafuso, né?
Pessoas às vezes exigem muito dela, né?
É bom também os jovens terem essa consciência de que a universidade é um outro plano, não é mais, que nem eu falei, a gente passa da adolescência para a idade adulta, faz parte. E aqui é um outro contexto, né, diferente do colégio, faz parte do amadurecimento. Mas teve o acolhimento, né, necessário. E agora eu tenho um filho que está em fase pré-vestibular e que também quer física. Mas a gente, não sei de onde saiu essa física nesses filhos, mas tudo bem. Mas não, ele também, a gente conversa bastante. Eu acredito que eu queira que eles sejam felizes na escolha que eles tiverem e que há a possibilidade deles contarem com apoio, que nem hoje a universidade está se transformando, tem esses acolhimentos, tem essas possibilidades com palestras sobre carreiras, de mudar. Todo mundo muda, a gente reopta, né? Então, eu acho que o mais importante é você estar inteiro dentro da carreira que você escolheu.
Às vezes a pessoa linka isso como não ter dado certo, não gostar, como fracasso, né? Então, fica achando que, ai, agora... mas é difícil, né? Você com 19 anos ter uma maturidade, já entender esse mundo profissional que exige tanto da gente, né?
É isso mesmo, mas a gente tem hoje muitos recursos e a gente tem mais é que se utilizar desses recursos. E é o que você falou do meu trabalho com jovens, é da gente informar, né? A gente não tem como obrigar, nem impor nada, mas eu acho que a informação, a comunicação, continua sendo a melhor arma, né? Que a gente possa usar, o melhor artifício que a gente possa, o recurso que a gente pode utilizar. É informar e cada um faz, né, o que for possível com essa informação.
Muito bom. Vamos saber da Cris, a opinião dela, e depois a gente vai ouvir o professor pedindo a sua música. Cris, você tem filho, né? Tem uma preocupação, assim, com relação ao futuro, as carreiras, o mundo, essa mudança que tá tão rápida, né?
Eu sempre tive, mas eu nunca pressionei. Para mim, eu pensava assim, ele tem que, com o tempo dele, escolher o caminho dele. Porque eu e meus irmãos, eu acho que a gente foi bastante pressionado. Vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer isso, né? Eu via também pais de amigos, assim, tem que fazer a profissão X, que é a que dá dinheiro. E eu acho que não é assim, né? Você tem que deixar o coração decidir. E ele decidiu. Tanto que ele fez teatro, que ele já está formado no teatro, e agora ele se forma em fisioterapia e já está em... Eu quero fazer pós, e eu vou lá no Incore, eu quero... Então, e ele está super feliz com as escolhas dele. Eu não, assim, me meti em nada, foi tudo escolha dele. Mas eu lembro que na época do vestibular tinha aquela ansiedade, não sei se passo, não sei se não passo, e eu vou fazer Enem, e vou fazer não sei o quê. E aí você fica, né, ansioso também, apreensivo,
junto, né?
Mas tentei me manter calma, porque não adianta. Senão ele ia ficar mais nervoso ainda, mas graças a Deus as escolhas dele deram certo.
Vou saber do Bennett. O Bennett também tem um filhão, ele trouxe aí outro dia, né, Bennett?
12 anos.
E aí, já conversa sobre profissão? Como é que é? Como que você é? Você é desencanado?
Eu sou radialista.
Coitado! Você falou pra ele que as rádios estão sendo extintas? E aí?
que ele gosta e quer, fazer o que eu faço, né?
Tá vendo? É o espelho, né? É barato isso, né? O espelho exemplo, né? É. Legal.
Mas juntando aqui, ô Miriam, veio uma mensagem aqui no WhatsApp agora da Helena, dizendo que o filho Miguel quer fazer robótica, mas ele não gosta de estudar. E aí ela fica preocupada com o futuro dele. Acho que todo mundo, né?
Vamos falar, professor, dar um recado pra ela. Professor, e aí esse dilema, como é que resolve? Quer robótica, tem que estudar muito, mas não gosta de estudar.
Ele é jovem ainda.
Tem muito que aprender.
Deixar ele com o desejo dele e aos poucos motivando a que ele estude um pouquinho, progressivamente. Não adianta
ser forçar, né?
Muito forçar, ser castrador nesse momento.
É.
Não pode.
Isso aí. Tá aí, Helena, passa o recadinho para ele.
Isso aí. Hoje você conhecendo aqui um pouquinho mais sobre a Universidade de São Paulo, sobre o professor Edmundo Baracá, que é médico ginecologista, pró-reitor da graduação. E hoje você vai conhecer também os gostos dele. Professor, que você escolheu para nós agora, hein?
Olha, essa música eu gosto muito, é uma música singela, do Caetano Veloso.
Olha!
Leãozinho.
Oh, linda, né, gente?
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.